I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 1 and verse 20.
Eu estou abrindo agora na segunda carta de Paulo para Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Essas são palavras maravilhosas. E o nosso título é Deus mantém sua promessa. Porque todas as promessas de Deus em Cristo são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Essas palavras são simples, porque as promessas de Deus, o grego diz, todas quantas são, é uma tradução muito adequada, da maneira que temos aqui, todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por nele o amém, para a glória de Deus, por nós. E a maneira que ele colocou reflete o original. E existem duas afirmações das promessas de Deus. E vamos expandir em um momento nesse título. As palavras de Deus são mantidas em Cristo. Ele permite que seja mantida. Ele faz uma grande obra para que tudo seja cumprida. E a segunda afirmação, aqueles que provam Cristo, que creem nele, que são mudados e salvos por ele, abençoados por ele, caminham com ele, afirmam a promessa também. E esse é o sentido desta mensagem, deste versículo. Deus pode, com certeza, cumprir tudo por causa do que Cristo fez pelas nossas almas necessitadas. E todas essas promessas são duplamente afirmadas pelos benefícios que aqueles que recebem isso de Cristo têm a evidência de que tudo isso é mantido para a glória de Deus. Esse é o sentido da passagem, é uma dupla afirmação que acontece aqui. Quando Cristo, ele cumpre a promessa, e quando nós ganhamos o benefício, se buscamos Cristo e Deus, a promessa de Deus, isso é incrível. Deus faz promessas. O termo traduzido promessa no termo do Novo Testamento tem a ver com boas novas. Uma promessa, alguém pode às vezes prometer alguma coisa ruim, eu diria, se você quiser falar sobre algo ruim, você poderia prometer, mas nos dias de hoje, a promessa, essa palavra é usada de uma forma elástica. Deveria só, na sua origem, ser reservada para coisas boas, não para uma promessa ruim. E na Bíblia, as promessas de Deus, elas incluem coisas boas para aqueles que confiam nele e venham a ele. Mas por que Deus faz promessas? Reflita nisso por um momento. Ele é o ser supremo. Ele é além de todo ser humano. Ele é um ser espiritual que está acima de tudo. Ele preenche toda a eternidade. Ele controla tudo. Ele tem poder sobre tudo. O que Deus está fazendo? É vindo a nós para fazer promessas à raça humana? É algo muito grande quando você pensa que Deus faz promessas. Ele não é um político que faz promessas porque ele quer ganhar nossos votos, talvez. Tem políticos que têm boas intenções, mas eles precisam de poder. E eles fazem promessas para manter votos. As pessoas fazem promessas para ganhar algo, adquirir algo. Eu prometo algo para você, ou alguém, se você devolver algo para o benefício dessa pessoa. Porém, nós não podemos beneficiar Deus, ele não precisa de nada de nós, nenhuma ajuda, dinheiro, energia, nada desse tipo. Deus é supremo, tudo vem dele, ele é a fonte de tudo. Ele não precisa de nada que venha de nós. Por que que ele faz promessas para nós? Porque ele nos alcança, com promessas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Santo, que deve ser obedecido. Drões, as suas leis, e ele os publicou no mundo, e ele também os coloca na nossa constituição. Temos uma consciência, nós conhecemos os padrões divinos. E o que nós devemos fazer é obedecê-lo, mas nós ofendemos dele. Então nós estamos afastados dele. Não podemos nos relacionar com ele. Então, o que ele está fazendo? Lidando conosco, fazendo promessas por nós. Por natureza, não queremos reconciliação com ele. Queremos liberdade total. É o que somos. Queremos controlar nossa própria vida, não queremos adorá-lo, estudá-lo, obedecê-lo ou servi-lo. E não mudaríamos, ao menos que ele opere em nossos corações e nos faça desejar essa mudança. Então, por que que Deus nos promete qualquer coisa? Mas ele promete. Ele mostra Deus Todo-Poderoso. Ele mostra que ele está vindo ao nosso le... ele mostra que ele está vindo a nós. Se nós confiarmos nele, nós não podemos dar nada para ele, mas ele nos convida a vir a ele. Deixando de lado, como se fosse a dignidade dele e vindo ao nosso level. E isso é incrível que Deus faria isso. E as suas promessas são maravilhosas, porém são ignoradas por nós, rejeitadas na maioria das vezes. Então, por que que Deus faz promessas? E a única explicação é essa: porque ele é amor. Porque ele tem pena de nós, porque ele deseja salvação para membros dessa terra, porque ele se preocupa, ele quer nos melhorar, nos ajudar. Então aqui está Deus fazendo promessas. Você não viria isso no mundo? Não. Alguém que você ofendeu completamente, fazendo promessas para você se reconciliar com essa pessoa, não? Porém, nós temos a promessa de Deus aqui, registrada. Todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus nos faz essas promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Tem informação também. Você poderia dizer que existe duas coisas na Bíblia: informação sobre Deus, quem ele é, o que ele nos espera de nós, qual é o problema com a gente, o que ele vai fazer com a gente, os planos, o futuro. Existe informação sobre tudo isso na palavra de Deus, na Bíblia, mas existem promessas também. Existem profecias também. Promessas e profecias são como se fossem irmãs. São diferentes, mas próximas. Promessas é: eu vou fazer isso por você. Eu vou fazer aquilo por você. As profecias são sobre eventos, coisas que acontecerão para que Deus possa cumprir suas promessas. E elas são sempre mantidas por Deus. Deus coloca em promessas a sua generosidade, o seu amor. Promessas para pessoas como nós, que somos tão orgulhosos, tão teimosos, somos tão levados e escravizados pelos nossos caminhos pecadores, pervertidos, pessoas hostis a ele. Pessoas que têm medo de perder sua independência, ainda sem Deus, em sua misericórdia, generosidade, seu amor. Ele faz essas promessas. Ele. Será que eu posso usar essa palavra? Ele vem abaixo, ele se coloca abaixo para vir a nós e fazer essas promessas. Bom, coisas melhores. Promessas por vida melhor, um relacionamento com Deus, um entendimento profundo de todas as coisas. Bom, nosso estado por natureza é que somos caídos, um povo depravado, afastado de Deus. Então, nós não temos consciência dele, não podemos nos sentir próximos dele, não podemos orar por ele ou receber respostas de orações. E as promessas são para consertar tudo isso. Ter reconciliação e união com ele, se relacionar com ele. Mudar essa alma, trazer para a vida a parte espiritual que nós temos, para que possamos nos relacionar com Deus. A promessa de grande paz, gozo, mentes emancipadas, para entendermos o caminho de Deus. A mensagem das Escrituras. Essas promessas são todas com benefícios, bênçãos. Não podemos, não precisamos ganhar, não poderíamos nunca merecer, mas Deus promete tudo que Ele requer de nós é que nos arrependemos de nossos pecados e confiemos em Cristo, entreguemos nossas vidas do jeito que elas são para Ele. Ele faz tudo. Existe um custo para ter reconciliação com Deus? Claro que existe. Um grande custo. Mas não podemos possivelmente pagar o preço da reconciliação com Deus. É muito grande. É uma vida de perfeita justiça. De alguma forma, que todo o nosso pecado, todo o registro de todos os nossos pecados sejam cancelados. É impossível, não podemos pagar, não podemos alcançar, não podemos nos reconciliar com Deus. Eu preciso de justiça perfeita, mas eu não tenho, eu nunca vou ter. Eu sou uma criatura pecadora. Nós também teríamos que ter tirado de nós toda a culpa de pecado, todo o registro de pecados. E a única maneira de fazer isso é recebendo a punição eterna devida a mim por esses pecados. Eu rejeitei meu Deus, eu ignorei meu Deus, eu recusei ele, eu ofendi ele, eu quebrei todas as leis, eu mereço morrer e ser punido eternamente. Como que eu vou pagar por isso? A única forma é ser condenado para o eterno inferno, o eterno julgamento. Como que será? Quem vai pagar o preço se Deus prometeu isso? Se confiarmos nele. Em me arrepender do meu pecado. Ele promete que eu vou receber uma recompensa de vida eterna e comunhão com Deus, que pode só ser ganhada através da justiça. Meus pecados serão cancelados. Mas como isso vai acontecer? Como isso vai ser pago? Será que você não consegue ver que quando Deus promete uma nova vida, ele promete algo que vai custá-lo muito, porque ele pagará. E essa é a mensagem de Cristo. Você entendeu, queridos amigos? É maravilhoso que existem milhões de pessoas que conhecem sobre Cristo e ainda assim nunca entenderam o que ele fez. Ouviram o que ele fez? Aprenderam? Talvez em escolas eles tiveram lições, mas eles nunca completamente entenderam o que ele realmente fez. Ele pagou o preço da salvação por todos aqueles que são salvos e os milhões e milhões de pessoas que na história do mundo vão para o céu e serão eternamente salvos naquele lugar maravilhoso. Pessoas que são abençoadas na vida por Deus também. Pessoas que o preço da salvação Cristo pagou. Ele veio. Ele viveu a vida perfeita, a vida maravilhosa. E ele viveu debaixo de grande provocação, com o diabo, inimigo das almas, constantemente tentando ele. Mas a justiça, a perfeição de Cristo é tão grande, tão maravilhosa, que quando ele viveu nessa vida, ele foi capaz, deixa eu colocar em termos claros, acumular tão grande justiça para estender até nós. E todos aqueles que confiam nele são cobertos pela justiça dele. Ele paga a conta como se fosse pela alma. A sua justiça é infinita e isso merece a salvação de todos aqueles que confiarem nele. E aí também, ele pagou a conta pelos nossos pecados na eterna punição que a pessoa que é salva, se ela vai para o céu, ela mereceria ser punida, mas ela é colocada, essa punição é colocada em Cristo, naquela cruz do Calvário. Aquele peso da punição é invisível, mas era terrível e foi colocado em Cristo. É claro que ele não conseguiria ter suportado tudo aquilo se ele não fosse Deus. Mas ele é Deus. Deus que entrou num corpo humano, uma personalidade humana. A parte de Deus que ele tinha o sustentou até que toda a punição pelos pecados dos seres humanos, das pessoas que foram mudadas, fosse pago. E a raça humana fosse salva. Ele sentiu naquela cruz como nós teríamos sentido como seres humanos. Bom, esse é o melhor que eu posso fazer em tentar descrever, porque a linguagem humana não pode entender a profundidade de tudo isso ou expressar a cruz, o terror, a agonia que ele pagou. Deus prometeu salvação e bênção em Cristo. Porque Cristo é Deus, claro, a segunda pessoa da Santa Trindade. Em Cristo a conta foi paga. A dívida da justiça, a dívida do pecado foi paga por todo aquele que confia em Cristo. E é por isso que essa mensagem pode dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim. Sim. Nele, sim. Nele são mantidas. E Cristo pagou o preço. Esse é o significado da mensagem, queridos amigos. A promessa de Deus, as promessas de Deus são incríveis. Bem, nós mantemos algumas promessas, nós fracassamos em manter outras. Nós fazemos promessas de qualquer jeito, sem pensar se podemos cumprir. Às vezes fazemos promessas desejando poder cumprir, mas não sabemos se poderemos. Fazemos promessas que às vezes esquecemos, nunca foram honradas. Esse é o nosso caminho, é triste, mas é assim que somos. Mas Deus não é assim. Todas as suas promessas são cumpridas. Todas as promessas que ele faz, ele pode cumprir. Sempre. Todas elas são cumpridas através de Cristo. Nenhuma promessa é nunca esquecida. Nenhuma promessa fracassa em ser mantida. Se você ver Cristo, você ir a Ele e se arrepender dos seus pecados, buscar a salvação, você não precisa dizer a si mesmo: bem, eu acredito que Ele vai manter a promessa dele para muitos, mas eu não acredito que Ele manterá para mim. Eu não acho que Ele vai me perdoar e me mudar e me salvar. Você não pode dizer isso, amigos. Não, ele é Deus, ele é Cristo, ele é parte da Santa Trindade, ele é Deus, ele tem integridade perfeita, ele mantém todas as suas promessas certinhas, nunca fracassou em manter nenhuma promessa. Se você vir a ele com um coração sincero, ele te salvará, ele te libertará. Como tem um hino que diz: sua honra e seu nome me salvarão do fardo do pecado. Sim, claro que sim. É a integridade de Deus que está lá. Ele não pode quebrar uma promessa. É o nome dele. Isso não pode acontecer, é impossível. Ele é Deus e ele é perfeito. Podemos confiar nele completamente. Então, queridos amigos, as promessas de Deus são concretas. São sólidas e são todas cumpridas em Cristo. Ele vive uma vida perfeita de justiça para merecer o céu no lugar de todos aqueles que confiam nele. Ele tem o poder de mudar nossa natureza e nos transformar quando buscamos ele. Todas as promessas de Deus temos aqui, porque todas quantas promessas de Deus são nele, sim. Cumpridas em Cristo. Bom, existe uma das mensagens que está em Mateus 11. Eu gostaria de ler com vocês. Existem muitas promessas na Bíblia, mas eu só quero te dar alguns exemplos. Então, eu vou ficar no Novo Testamento, nesse tempo que temos entre nós. Então, é Mateus capítulo 11. E versículo 27 é um versículo muito famoso. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, diz Cristo, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí a grande promessa, o grande clamor: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou, note o eu vou. A promessa, e eu vos aliviarei. Você vê o significado disso? As pessoas que estão oprimidas, cansadas, não está falando do seu trabalho, está falando da vida da sua alma. Talvez Deus está operando em seu coração. Talvez você tenha um fardo de querer ser uma pessoa melhor. Talvez você perceba que você tenha que viver uma vida diferente e a sua consciência te perturba, mas você não consegue. Tudo que você tenta, parece que você cai. Toda vez que você dá um passo e tenta, você está em grandes problemas. Talvez você comece a pensar: eu estou em grande problema com Deus, e você está perturbado com tudo isso. É o que está dizendo aqui: todos que estão cansados e oprimidos, você está tentando viver uma vida melhor para Deus, mas sozinho, com seus próprios esforços, mudando o seu comportamento. Mas aí você vem a Cristo, você coloca sua confiança nele, você entrega sua vida a ele, você diz a ele que você é um pecador, você precisa do perdão dele, diz a ele que você não tem esperança sem ele. Você entende o que ele fez por pecadores, morrendo por ele, vivendo uma vida perfeita no lugar deles. Vinde a ele, e ele te dará alívio. Ele promete aqui: eu te darei salvação gratuita. Você poderá descansar. Você não precisa tentar fazer as coisas através de rituais ou religiões difíceis. Não, porque você receberá o perdão de Deus e uma nova vida. União com Cristo, um novo relacionamento. Você se tornará um homem, uma mulher de oração. A sua mente será aberta para entender a palavra de Deus. E tudo o que você deve fazer é vir. Vinde a mim. Venha de onde você está. De uma vida vivida por você mesmo neste mundo. Sem adoração e amor por Deus, sem conhecimento de quem Ele é. Uma vida de pecado. Vinde de tudo isso. Ele te ajudará a deixar tudo para trás. Tudo que você deve fazer é vir a Ele e rogar a salvação, o perdão. Vinde a mim. Não existe nenhum dever aqui. Ele performa os deveres. Você não tem que se tornar uma pessoa melhor. Ele fará isso. Ele mudará a sua natureza para que você tenha o poder de ver uma vida melhor. Ele te ajudará de todas as maneiras. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei como um presente, como um dom. Em outras palavras, você terá e você saberá que você tem. Você saberá que você pertence a Cristo e que Ele é seu. E você tem uma nova natureza e a sua vida foi mudada. E você ama Ele. Você sabe que Ele responde a sua oração. Você terá paz. Você dirá: eu vim a Ele e Ele me ouviu e Ele me recebeu e Ele me perdoou. E agora eu conheço Ele, eu caminho com Ele. Isso te aliviará. Você terá paz na sua vida. Você terá certeza. A promessa será mantida. Nós temos aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Existem mais promessas antes de concluirmos. Existe uma muito famosa que está no Evangelho de João 3,16. Talvez as palavras mais famosas do Novo Testamento, palavra de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma promessa. Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso que ele faz essas promessas. Ele odeia o pecado. Ele tem pena do pecador, mas ele odeia o pecado. Ele tem grande compaixão, amor ao pecador. Ele está pronto para salvar. Deus amou o mundo de tal maneira de que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, acredite, se arrependa dos seus pecados. Ele chama as pessoas para se arrepender dos seus pecados. Se você crê nele, claro que você também vai se arrepender dos seus pecados, pedir para que você seja libertado. Esse é o único termo: crer. Nele não perecerá. Se você morrer essa noite confiando em Cristo, você não morrerá. Você só mudará de lugar. Você não morrerá. Quando a luz desse mundo se apagar, a luz do outro acenderá e a sua alma passa direto. E você está vivo, você tem consciência, você é recebido por Cristo. Se você pertencer a Ele, você se achará num lugar que é chamado, porque ninguém sabe como que é, ninguém na Terra nem pode começar a imaginar, mas você se achará na recepção do céu, um lugar de glória e honra, onde as almas que deixaram seus corpos estarão com Cristo eternamente. E aí, um dia, no futuro, você terá um corpo ressuscitado, A nova terra e a nova e o novo céu serão juntados. Bom, mas na morte você terá uma vida gloriosa, não perecerá. Podes dizer isso? Quando eu morrer, eu não vou perecerá. Minha alma continuará para um lugar de grande maravilha e glória. E eu verei aqueles que confiaram em Cristo que foram antes de mim. E eu verei todos aqueles que pertencem a Ele, e Cristo, e os anjos santos, e coisas gloriosas, e eu saberei todas as coisas. Se você confiar nele, você nunca perecerá, mas terá vida eterna. Bom, isso quer dizer que você tem agora? Da hora que você confia nele, você não pode morrer. Você pertence a Ele e Ele te mudará. E você viverá por Ele, você estudará a Ele, servirá a Ele, obedecerá a Ele. Essa é a promessa de que Ele te mudará. E eu vou ler um versículo de João, capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ouça essas palavras. Não existem nenhuma palavra como essa em nenhuma literatura humana. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Bem, é dado a você quando você confia em Cristo, uma energia, uma vida, um entendimento sobre coisas eternas. E Deus, queridos amigos, não existe nada para ser comparado com a vida cristã. Conhecer Ele, caminhar com Ele, ter o cuidado, o amor de Deus, viver por Ele. Deus manterá sua promessa. Temos aqui nessas palavras maravilhosas. E eu também queria levá-los para João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, que é similar às outras promessas que lemos. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Claro que ele está falando sobre algo mais profundo do que a fome física. Ele está falando de uma fome espiritual, a maior necessidade da vida e eternidade. Você nunca terá fome, você nunca será distanciado da ajuda de Deus, você nunca deixará de entender o propósito de Deus, as explicações de tudo o que acontece com você. Você nunca passará fome, ou sede, aquela uma pessoa que está perdida na vida, porque você tem o Senhor, você tem a palavra dele, ele te guia, você tem todo o poder de Deus à sua disposição através da oração. Você nunca terá fome ou sede. E o último versículo aqui é o versículo 37 desta passagem: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Queridos amigos, eu mencionei isso antes. Nunca diga: eu estou tentando vir a Cristo, mas eu não consigo chegar em nenhum lugar. Ele não escuta a minha oração, ele não responde a mim. Não é possível, é impossível. Você não está confiando nele completamente, ou você não está crendo que ele te ouviu e está te abençoando e está te mudando. Porque temos aqui: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, não existe promessa como essa. De maneira nenhuma o lançarei fora, o recusarei. Sua oração será ouvida. O seu arrependimento será ouvido, os seus desejos serão ouvidos. Cristo virá a ti e receberá a ti. Ele te limpará. Ele rasgará, acabará com a grande lista de pecados da sua vida. Eles não estarão mais no seu registro. Você estará limpo diante de Deus. Cristo pagou o preço. Quando ele pagou na cruz do Calvário, ele o viu vindo a ele. Ele viu na mente dos seus olhos. Ele sofreu pelos seus pecados. Ele pagou pelo preço dos seus pecados. Ele nunca te recusará. Queridos amigos, se ele operar no seu coração e você vir a ele, você nunca, de nenhuma forma, será lançado fora. A promessa de Deus. Queridos amigos, meu tempo se acaba. Suponha que você vivesse na rua. E alguém te deu, de repente, uma boa casa, um apartamento. Você não tinha nenhum prospecto. Tudo deu errado. Muita coisa aconteceu na sua vida e você passou a viver nas ruas como um mendigo. Mas alguém que não era nem conectado com você te deu uma casa. O que diríamos a você se ele estivesse oferecendo para você, mas você nunca responderia, você não respondesse, você ignorasse, você quisesse continuar com a sua vida de mendigo, vivendo na rua? Como que nós descreveríamos você? Bom, de uma forma generosa, será que nós te chamaríamos de tolo? Qual seria o motivo? Qual é o problema com você? Suponha que você aplicasse para um trabalho. Você não tinha trabalho, você estava desempregado. E você aplicou para algo que era acima do que você esperava. E você foi oferecido, era o que você precisava. E um trabalho que pagasse muito bem. Um lugar bom de se trabalhar, com pessoas boas ao seu redor, um lugar legal. Ai, que alívio! Mas você nunca respondesse. Você nunca foi ao lugar para aceitar aquele trabalho. O que seria dito de você? Que tolo! Queridos amigos, se Deus oferece o céu para nós e diz: eu perdoarei os seus pecados gratuitamente, você não tem nada para pagar. Quando Cristo fala, eu vou merecer todas as recompensas da justiça por você. Eu vou colocar os meus braços ao seu redor. Eu vou te guiar e te salvar por todo o caminho até o céu, por toda a eternidade. E você ignora tudo isso. O que pode ser dito de nós? Por que fazemos isso? É uma grande tolice. O ser humano tem um coração tolo. Por que que escolhemos tão errado? Por que dizemos: eu quero o mundo, eu quero a mim mesmo, eu quero os meus pecados favoritos, eu quero minha independência? O que nos possui, queridos amigos? O amor de Cristo é tão grande. Ele vem do céu para adquirir pecadores necessitados e salvá-los gratuitamente. Que mensagem maravilhosa! Não existe nada como isso no mundo. Nada para ser comparado. Ninguém que nos ama tanto como Cristo. Mas um dia ele será nosso juiz. Ele terá que nos julgar. Que posição terrível nos encontrar. Nós precisamos dele. Nós devemos responder a ele. Porque todas as promessas de Deus são mantidas através dele. Que você seja um dos milhões na história do mundo que é capaz de dizer: amém. As promessas de Deus são verdadeiras e maravilhosas, e ele a manteve completamente. Ele é aquele que mantém suas promessas. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olha por nós, Senhor, ajude-nos essa noite, Senhor, liberte-nos da tolice e do pecado, ajude-nos, Senhor, nos salve da nossa rebeldia, do nosso coração escuro, com o seu amor gracioso, nos escute, Senhor, salve almas, porque rogamos no nome do nosso querido Salvador. Por amor a Ele. Amém.